Exatamente, nós vamos conversar agora com o economista-chefe da FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, André Nunes de Nunes. Boa tarde, André, é um prazer conversar com você aqui na programação da Rede Tua Rádio.
Boa tarde, Pablo, Rosângela, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer conversar com vocês.
Bom, André, para a gente começar, o que o coronavírus, o que essa pandemia, quais são as consequências negativas que essa pandemia tem colocado frente à indústria aqui no estado do Rio Grande do Sul?
Olha, foi uma situação que não tem muitos precedentes na nossa história, né? A gente junta vários elementos aí que acontecem ao mesmo tempo por conta dessa pandemia, né? A gente tem um choque de oferta muito forte pela paralisação das atividades num primeiro momento, né? E depois a gente tem todo o impacto disso por consequência na renda das pessoas, das empresas. Depois tem um impacto muito grande na confiança, né? Porque tem dificuldade todo mundo de entender o que vai ser a economia daqui por diante, né? E como é que as pessoas vão sair, as empresas vão sair dessa crise, o que acaba aí tendo um impacto, né, mais de longo prazo em termos de expectativa de investimento, né? Tudo isso se junta numa conjuntura, né, em que a economia brasileira vinha se recuperando daquela crise de 2015-2016. Parecia, né, os primeiros números de 2020 mostravam que talvez depois de alguns anos a gente ia engrenar aí para um crescimento um pouco mais elevado, né, a gente ia acelerar um pouco a nossa taxa de crescimento, que ficou na ordem de 1,1% em 2019, 2018. Mas aí a gente é atingido, né, por essa pandemia, né? É uma situação bem alheia, né, é bem diferente das outras crises econômicas, né, porque não tem esse componente, né, de uma parte da economia que deu problema, como foi lá na crise de 2008, né, que a gente teve lá um colapso do sistema financeiro, ou foi na crise de 2015, 2016, que foi uma crise política ali, de esgotamento de um modelo de crescimento, esgotamento do setor público, e agora a gente tem uma situação diferente que pega não só a economia brasileira, mas pega muito mais profundamente também a economia mundial, né? Diferente aí, fazendo novamente um paralelo, né, com o que aconteceu já recentemente, né? Em 2008 a gente teve uma crise muito concentrada nos Estados Unidos, agora a gente tem uma crise que pega o mundo inteiro. Em 2015, 2016 foi uma crise no Brasil, né, enquanto o mundo crescia bem, aí estava num período de prosperidade, e agora a gente tem um momento que entra todo mundo, né, em recessão ao mesmo tempo. A gente tem uma desaceleração, uma recessão sincronizada da economia mundial. E evidentemente que aí todas as indústrias, né, principalmente que é o setor que a gente olha mais de perto aqui na FIERGS, acaba sendo extremamente desafiada, né? É um momento que a gente coloca muita incerteza, né, no cenário. A gente não consegue ter de fato um prognóstico clínico para a doença, porque nos faria, né, ter um prognóstico econômico melhor, ou seja, né, por quanto tempo vai durar esses fechamentos, quando é que a gente volta para a normalidade, o que significa voltar para a normalidade, né, porque como é que as atividades econômicas vão se desenvolver de agora em diante. Ou será que a gente vai, aos poucos, voltar como voltou a China, né? Teve aquela situação em Wuhan, depois eles tiveram lockdown por um período e logo em seguida a economia volta devagar, mas volta aos poucos, né? Ou a gente vai ter segundas ondas, como se diz, né? Vai ter que abrir, a gente começa a abrir a economia do Rio Grande do Sul agora aos poucos, daqui a pouquinho talvez tenha que fechar, isso a gente não sabe.
E André, aqui na Serra Gaúcha... André, aqui na Oi. Serra Gaúcha, que é um polo metalmecânico, a gente tem sentido isso, né, Pablo? Nós estamos abrindo gradativamente. Exato. E hoje estamos aí com 75% das pessoas trabalhando no geral, uhum. Mas a gente sabe que a indústria também precisa de uma demanda forte para termos um equilíbrio econômico. Na tua visão de economista, André, você acha que a indústria vai ter que se reinventar, talvez, depois da pandemia, ou para passar pela pandemia, a exemplo do que acontece no comércio?
Olha, a indústria ela já é bem exposta, né, à concorrência, então ela se reinventar é quase que é quase que o normal para a indústria, né? Diferentemente de alguns outros setores que ficam muito mais, são muito mais fechados, demoram, né, para sentir o impacto das inovações. Pega, por exemplo, o varejo, né, que começa a sentir agora um grande impacto das vendas online, né? Então o pequeno varejista acaba sendo afetado por isso. Uhum. Num passado mais distante, o varejista de rua foi afetado pelo varejista de shopping, né? As pessoas iam para o shopping, não mais para a rua comprar. A indústria é um pouco diferente, né? A indústria, ela, como ela concorre em âmbito internacional, ela está sempre sendo confrontada com o que existe de mais novo.
Principalmente, né? Portanto, na área tecnológica também, André.
Principalmente na área tecnológica, né? E na verdade, a tecnologia, ela aumenta e vai, ela evolui e acaba afetando todos os setores, desde aqueles da fabricação dos móveis, né? E se incorpora tecnologias e tem concorrentes internacionais que utilizam aquilo ali e a indústria naturalmente vai ter que utilizar. Então, essa questão de se adaptar não é o que me traz mais preocupação. O que me traz mais preocupação é essa contração na demanda, né? A gente fez uma pesquisa com a sondagem especial com as indústrias, abordando os impactos do coronavírus, e no meio de abril, ali, 56,6% das indústrias revelaram que tiveram cancelamentos de pedidos e encomendas. Né? O que que isso quer dizer, né? Tem uma contração na demanda, né? Uma contração de renda que é global, e a gente vê todo mundo consumindo menos. Na medida em que se consome menos, a gente vai ter diversos impactos, tanto para aquelas indústrias, né, que fabricam o produto final, ali, o bem de consumo, ou bem de consumo durável, quanto para aquelas que fabricam o bem de capital, né? Porque na medida em que a gente está com a demanda encolhendo, né, as indústrias todas estão com uma ociosidade muito alta. Logo, elas não vão investir, não tem por que investir em expansão da capacidade produtiva. E isso acaba também impactando muito a nossa indústria aqui no Rio Grande do Sul, que tem um perfil muito voltado para bens de capital, né? Uhum. Então, essa questão do encolhimento na demanda e por quanto isso vai demorar, e é um encolhimento que não é só no mercado interno, ela é global, ela é no mercado externo. Então, não tem mais aquela alternativa de, vou vender menos no Brasil e vou vender mais para fora do Brasil. Isso não está disponível no momento, né? Então, no meu ponto de vista, essa é a maior preocupação, é como sobreviver num ambiente em que a demanda está caindo 30%. Né? Os compradores não estão mais tirando pedido, porque eles não aparecem mais para orçar nada, né? E a gente tem aí um problema de ter que tocar um negócio, tocar uma indústria com uma ociosidade muito grande.
E com essa demanda fraca, André, e esses impactos aí na restrição, em toda a extensão, o que se prevê para os meses de abril? Qual é a expectativa do setor aí para os próximos meses, os próximos dias, a gente nem diz, mas para os próximos meses, a um curto, sim, médio, longo prazo?
Sim. A gente tem os indicadores aqui na Fiergs, né, os indicadores, o ID, né, que a gente pega e mede o desempenho da indústria, e saiu já o indicador de março, a gente teve uma queda inédita, histórica, né, de 10% em relação ao mês anterior, e provavelmente em abril a gente já vai ter uma queda, também vai ter uma queda aí, se não for a maior, vai ser muito próximo dessa maior queda que a gente já teve. Então vai ser uma indústria que se mostra muito impactada. Tem um dado, né, que saiu recentemente da Anfávia, que fala sobre a produção de veículos no mês de abril, e a produção de veículos é um dado interessante, né, porque como é uma cadeia muito longa de produção, ela demanda de várias outras indústrias, de serviço, né, então é uma cadeia bastante complexa, né, teve uma queda de 99% na fabricação de veículos em abril, ou seja, a indústria de veículos ficou praticamente parada, né, esse dado é para o total do Brasil. Então a gente já tem uma noção de como abril vai ser, os números vão ser muito piores do que os números de março. A gente espera, né, que ao longo dos próximos meses, assim como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, essa tendência de normalização aconteça nos demais estados, assim como está acontecendo nas outras economias, né? A gente vê economias da Europa, que foram também muito afetadas, voltando à atividade. Agora, a gente tem dificuldade de saber o seguinte: qual vai ser o novo patamar de atividade, né? O que as pessoas vão deixar de comprar a partir de agora, que comprariam antes, né? Que decisões de consumo vão ser adiadas por conta desse coronavírus e por conta de que elas não têm noção de que, olha, o problema de fato acabou. Porque não acabou, né? A gente vai chegar no final de maio ainda com medo, né? Vai, talvez em junho a gente vai ter o medo de se, olha, volta às aulas, não volta às aulas, isso vai gerar uma nova onda, não vai gerar uma nova onda. Portanto, a gente tem um período muito grande aí de incerteza, né? A gente gosta de dizer que o empresário, ele não tem medo de crise, né? Ele não tem, o problema dele não é esse, o problema é que ele tem medo escuro, ele tem medo de não saber o que, que vai acontecer. Se tu sabe qual é o, se tu sabe a extensão disso, onde é que está o problema e por quanto tempo vai durar, as indústrias se adaptam. Sim. Agora, quando tu não tem uma visibilidade, né? Quando se apaga a luz e tu não sabe se, olha, a gente vai de fato voltar mais aceleradamente daqui um mês ou daqui 6 meses, isso acaba trazendo uma incerteza muito grande.
Agora, André, o fato de ser um problema do planeta, né? Praticamente Sim. o mundo todo está sofrendo com a pandemia, seja no comércio, seja na indústria, seja em serviços, hotelaria, gastronomia, turismo. Não existe uma forma um pouco mais ampla de se passarmos por estes problemas, já que todos estão sentindo a falta da demanda, não é só aqui na Serra Gaúcha, no Polo Metalmecânico, é também no ABC Paulista, é também no norte do Brasil. Não existe um formato de, digamos, unir forças nesse sentido, André?
Olha, seria provavelmente, né, muito mais fácil, né, sair dessa situação com uma união de forças, né? Mas a gente imagina, né, como isso deve ser difícil em termos globais, como tu falaste, quando a gente olha até mesmo para o Brasil, né?
Sim.
A gente vê que muitas vezes as intenções dos governadores não casam com a do prefeito, com as dos prefeitos, ou com a do presidente da República. Então, assim, dentro de um próprio país continental como o Brasil, já é muito difícil, né, de ter um discurso nisso, né, conseguir juntar as forças, né, para ir todo mundo para um lado. Imagina em termos globais como isso não é, né?
Sim.
Como não vai ser. E até porque é uma das características, é um dos motivos da gente estar numa pandemia, porque a gente está vivendo uma coisa nova, uma doença que a gente não conhecia e vai conhecendo aos poucos, né? Isso pelo que os médicos falam. Então a gente tem muita dificuldade de saber qual é a melhor recomendação. A gente só vai saber quem acertou, né? Quem fez, qual país, qual estado tomou as melhores medidas depois que isso acabar.
Uhum.
E quando a gente for lá ver a queda total da economia, ver a geração total de empregos, né? Como é que foi a destruição de empregos, quantos mortos tiveram. Só no final, quando a gente olhar para trás, a gente vai saber quem de fato estava certo. Portanto, nesse momento, vai todo mundo tateando, né? E aí a gente tem pessoas que correm cada um para um lado, né, cara? No sentido de que, olha, tem prefeitos que concordam, né, com um determinado grau de distanciamento, o governador às vezes concorda com outro grau de fechamento, o presidente da República com outro. No final, a gente vai ser difícil saber, né, de antemão quem é que está certo, né? Porque a gente conhece muito pouco como é que vai ser o final da história, né? Se a gente vai descobrir uma vacina daqui um ano, daqui 2 anos, não vai descobrir, isso é uma possibilidade também, né? Então todas essas questões aí nos colocam, dificultam, né, esse engajamento global.
Para a gente encerrar, André, não podemos deixar de passar aqui sobre as contribuições positivas também, que a gente, é interessante, eu queria que você analisasse também, porque alimentos teve uma alta de 5,1%, também teve produtos de metal, borrachas e plásticos e bebidas, que teve alta de 1,5%. Bom, alimentos e bebidas a gente já pode constatar que teve esse aumento na produção justamente por causa dessa quarentena, né? Por causa do consumo também aumentou.
Isso, a gente tem um impacto, né, positivo num primeiro momento, principalmente porque as pessoas vão a mercados e supermercados se abastecer ali de alimentos. Tem um impacto também positivo quando a gente pega o grupo de alimentos, ali a parte de abates, de suínos e aves, né? A gente está crescendo bastante as exportações para a China. Quem se lembra, eles tiveram lá uma crise de gripe suína, né? na Ásia, e principalmente na China, tiveram que abater todos os suínos lá, né? Então a gente teve que, a gente abasteceu esse mercado, isso gera um impacto positivo de demanda. Agora, a médio e longo prazo, nem para esses setores é muito positivo, porque tem uma parte importante da produção industrial de alimentos que vai para a área que a gente chama de food service, que são para restaurantes, hotéis. Toda essa área demanda também muito da indústria de alimentos, e na medida, no médio e longo prazo, as pessoas vão fazer menos turismo, vão viajar menos a negócio, né? Então isso acaba também afetando a indústria, né? Então, se por um lado se vendeu um pouco mais nesse momento, porque as pessoas tiveram que abastecer as suas casas lá para ficarem lá e fazer a sua comida, então se gera uma corrida aos supermercados e tem que abastecer e produzir para isso, no médio e longo prazo, quando a gente vê uma queda total de demanda, também a gente provavelmente vai ter uma queda nesses setores. Claro que esses setores como alimentos são um pouco mais resilientes, né? Mas o que a gente vê mesmo dentro do setor é uma mudança de mix, né? Acaba consumindo produtos, né, de menor valor agregado, acaba substituindo, né, às vezes uma carne de primeira pela de segunda, a carne bovina pela carne de aves, né, pela carne de frango, acaba tendo essa substituição por bens com um pouco menor valor na medida em que a renda está caindo. Então mesmo aqueles setores, né, que se beneficiaram um pouco no curto prazo, eles também não gostam de crise, né, desse tipo de crise por muito tempo, porque acaba também afetando.
André Nunes de Nunes, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS. Queremos te agradecer, André, por essa entrevista. Acho que foi bem esclarecedora, né, Rosângela?
Eu que agradeço.
Apesar de tudo estar incerto ainda na economia, né, André, mas a gente sabe que as releituras, tanto na indústria, no comércio, o se reinventar, o próprio mercado dos setores de alimentação, que pelo menos um setor aí tá tendo níveis acima do esperado, mas a gente precisa continuar trabalhando nisso, né, e esperar para que a vacina chegue, e até lá é unir forças, né, André? Obrigada.
Exatamente, a gente sabe que vai passar, né, talvez demore um pouco, talvez seja até mais rápido do que a gente imagina, mas o fato é que isso tudo vai passar, né?
Muito obrigado, André, um abraço.
Valeu, obrigado, boa tarde a todos.